Vocês estão bem?
Sim.
Aleluia. É interessante como a gente precisa ter sempre essa... A gente precisa sempre estar renovando no coração os votos, né? Daquilo que Deus falou conosco. Porque com o passar do tempo, é muito normal, por causa do desgaste, da lida, da vida, da igreja, família, é muito natural a gente esquecer o que Deus falou, né? E quando a gente esquece o que Deus falou, a gente começa a buscar novas falas de Deus, né? E quando a gente começa a buscar novas falas de Deus, a gente começa a buscar atalhos, né? Porque quando Deus libera uma palavra, ele naturalmente já está criando um ambiente para essa palavra se estabelecer. A partir do momento em que Deus libera uma palavra e nos dá uma diretriz, nos dá um trilho para a gente seguir, e automaticamente a gente, depois de algum tempo, esse tempo variado, né? Um ano, 2 anos, 3 anos, no caso de Abraão, depois de 11 anos, Abraão começou a esquecer que Deus tinha falado com ele, né? E aí, depois de 11 anos, eles tomaram o atalho, que é o Ismael, que foi o Ismael, né? E é interessante que eu estava pensando enquanto o Lavô estava ministrando, eu estava até brincando comigo que eu podia ficar ali mesmo. Ele podia continuar cantando e para mim estava de boa, né? Porque eu estava ali pensando bastante coisa, né? Enquanto eu costumo dizer que quando a adoração é boa, a gente não dá vontade de parar, né? Tem culto que você vai ter ministração de louvor que você fica assim, meu Deus, que hora que acaba. Mas eu estava ali, assim, lembrando e pensando sobre isso, né? Algumas coisas que Deus vai falando e a gente, com o tempo, vai esquecendo e vai colocando outras coisas por cima, né? E automaticamente isso vai se sobrepondo ao que Deus falou no começo, anos atrás, né? Lógico que é preciso fazer uma distinção entre o que Deus disse e o que eu acho que Deus disse, né? Existe também essa grande diferença que pega muita gente surpresa, né? Às vezes Deus diz uma coisa e a gente esquece e muda o trilho, muda o sentido ali, vai para outra ideia. Mas às vezes Deus não fala e a gente insiste que ele falou. Eu também concordo com você que é muito mais complexo do que a gente gostaria que fosse. Quando é que Deus fala, quando é que Deus não fala, né? Quando é que é tribulação por conta da resistência para que aquele projeto seja efetuado e quando é um sinal de Deus para você entender que ele não está naquele negócio. Qual é o discernimento? Como é que você faz? Não é verdade? Mas, enquanto a gente estava adorando, me veio o seu coração, sobre todos nós, né? Que a gente recobre aquilo que Deus falou. Lembre daquilo que Deus falou. Costumeiramente, a gente é tentado a dar muita ênfase àquilo que é possível de se medir no que diz respeito à obra de Deus. A gente é tentado, é empurrado por tudo, pela sociedade que a gente vive, pela TV, pela internet, em dias de rede social. Um ministério bem sucedido é um ministério com centenas de seguidores ou até milhares, né? Eu estava no Twitter esses dias e aí um pastor descobriu que um outro pastor famoso, bem famoso aí, estava usando um Twitter, tipo assim, não era o Twitter dele, era um Twitter de outra pessoa. Tipo assim, ele tem um nome dele, mas ele estava usando outra conta de outro cara, tipo assim, uma conta fake, né? E aí depois que o cara descobriu, aí esse pastor fechou o Twitter e aí deu uma desdobrada, mudou o nomezinho lá, o perfil. E aí quando tentaram conversar com ele, ele deu uma desconversada. Mas um cara muito famoso, muito conhecido, né? Então assim, o tempo de hoje não é muito diferente dos tempos antigos. O que muda são as ferramentas aí, né? Se você pega a internet nos dias de hoje, é como os homens tentavam viver antigamente, né? Existem lá suas diferenças, mas a ideia de medir aquilo que Deus faz com base naquilo que eu posso mostrar ainda é muito grande, muito forte, né? A Torre de Babel, que o diga. Vamos aí edificar uma torre, uma cidade com uma torre que toque os céus para que o nosso nome seja famoso. E a gente não seja espalhado pela face da terra. Gênesis 11. Então, a nossa tentação no sentido daquilo que Deus falou para cada um, enquanto algo que precisa ser feito, no tempo em que você vive, a gente é muito tentado, pelo menos eu senti muito isso na hora do louvor, a esquecer, porque a gente começa de repente a enxergar o tempo passando, né? Os anos passando, e de repente a gente não enxerga algo que teoricamente fosse palpável, para dizer assim para as pessoas: ó, está aqui o fruto do meu trabalho. Só que aí a gente vai contra a Escritura, né? Porque a Escritura vai dizer que o fruto precisa ser digno de arrependimento, né? E o fruto digno de arrependimento tem a ver com o propósito que Deus dá a cada um, que não necessariamente tem a ver com volume ou quantidade, mas tem a ver com fidelidade. E é aí que a gente se pega, né? Porque Deus espera de nós, vou colocar dessa forma, vou dizer que Ele deseja, né? Nem que Ele espera, porque eu acho que Deus não espera nada da gente. Se ele fosse esperar algo da gente, a gente estava frito, né? Mas eu creio que Deus deseja de nós fidelidade e obediência. Fidelidade e obediência em amor. Tá? Não aquilo que eu posso mostrar e conseguir demonstrar. Porque aquilo que eu consigo demonstrar não necessariamente pode ser que é Deus que tenha mandado eu fazer. Eu costumo dizer que no último dia Deus não vai perguntar o que nós fizemos, mas com quem estivemos. Isso é muito sério, porque a gente acha que o tempo todo nós somos incentivados a esquecer que Deus primeiro olha a nossa intenção e depois ele talvez olha a nossa ação. É um pouco, para muitos, parece perigoso, estranho falar isso, porque alguém vai dizer assim: mas se Deus não olha a nossa ação, então nós não vamos fazer nada? Aí é que tá. Aquele que tem a intenção no propósito do Senhor, naturalmente vai fazer alguma coisa. Mas nem todo aquele que faz alguma coisa necessariamente está no propósito do Senhor. Ok? Porque o que importa para Deus, no caso, é o ofertante, não a oferta, né? Jesus já disse nos evangelhos lá, naquele versículo, quando na hora da oferta, ele diz: ó, se você tem alguma coisa contra alguém, vai lá, pede perdão e depois você oferta. Entende? No caso de Gênesis 4, de Caim e Abel, quando eles oferecem ofertas ao Senhor, a Bíblia não diz que a oferta de Caim era inferior. A Bíblia só diz que Deus rejeitou Caim e sua oferta. Então Deus sempre trabalha com a perspectiva da intenção do seu coração, nunca com aquilo que você necessariamente está fazendo. Entende? E eu estava pensando sobre isso hoje, porque Deus, só Deus conhece o nosso interior, só Deus conhece o nosso coração, só Deus conhece o que, que a gente pensa, né? Como diz a história, quando as luzes se apagam, quem é que está com você, né? Deus ou o diabo, né? Quem povoa o seu coração, o seu pensamento, não é verdade? E é isso que Deus está observando. Porque Jesus já havia condenado os fariseus na época dele, que oravam, né, lá em Mateus 6, quando ele fala sobre a oração, sobre o jejum e sobre a oferta. Uma palavra em comum no capítulo 6 de Mateus é discrição, né? Ele vai dizer assim, ó, se você orar, entra no quarto, fecha a porta e o Pai em secreto te recompensa. Se você for jejuar, lava o rosto, para você não ficar dando a aparência de que você está jejuando. Se você vai ofertar, né, o que a mão direita dá, a esquerda não veja, o que a esquerda dá, a direita não veja. Então Jesus está falando sobre discrição. Né? Está falando que você não pode falar que você está jejuando, que você não pode dizer que você vai orar. Não, não é isso. Ele está falando sobre intenção, sobre aquilo que move o nosso interior, né? Sobre o que realmente nos motiva a amar a Deus ou não. Porque, querido, religião por religião, cristianismo é muito parecido com muitas religiões do mundo. Eu costumo muito dizer isso. Tem muitas diferenças, mas tem muitas semelhanças. Entende? Não há uma questão de dizer assim, ah, nós somos diferentes porque o cristianismo é isso ou aquilo. Não. Nós temos muitas diferenças enquanto liturgia, dependendo da doutrina, né, entre pentecostais, carismáticos, presbiterianos e por aí vai, católicos, mas a diferença se demonstra a partir do momento em que a gente realmente entende o evangelho ou não. E aí é que, como diz a história, aí é que o bicho pega, porque Jesus conhece o nosso coração. E a pergunta sempre que não quer calar, todos os dias para nós é se, todos os dias, que tipo de vida nós vamos escolher viver naquele dia? A verdade ou a mentira? Sermos honestos, sermos sinceros com o Senhor ou não? Porque não tem a ver com você ter medo de ir para o inferno. Né? Não necessariamente. Se bem que se a gente talvez pregasse um pouco mais sobre inferno, acho que a gente teria uns crentes um pouquinho mais... Olha aí, mas, meu Deus, só porque eu falei do inferno. Ó, Jesus vai te salvar, viu? Já te salvou, mano. Calma, tô brincando. Glória a Deus. Agora flui até 2 horas. Brincadeiras à parte, são coisas que a gente vai tirando do vocabulário dos nossos púlpitos, né? Inferno, cruz. Por que que essa galera que fala muito da autoajuda, né? Que eles dizem que é o evangelho, eu desconfio um pouco que seja. Mas por que que eles... Por que que eles crescem tanto, né? Por que que eles se desenvolvem tanto? Tem tanta fama? Porque isso é bom, irmão. Irmão, você ir para a igreja e ter um cara te dizendo todo domingo que vai dar tudo certo, né? E bota aquela música assim, bem assim. Aí você vai falando e o cara aumenta a voz. E quando aumenta a voz, aumenta o som. Não tem esse negócio? Vai dar certo. Aí o cara que já tem um pezinho para depressão já tá se acabando na cadeira, né? E eu não sou contra isso ser feito, entende? O que eu questiono é que se isso é o evangelho. Não que Jesus não seja a esperança, não que Jesus não seja uma palavra de conforto. Mas quando nós não somos ensinados que a vida tem a ver muito mais com sofrimento, muito mais com dores do que com alegrias, alguma coisa possivelmente vai dar errado para a gente na frente. Quando a gente descobrir que não tem um potinho de ouro no final do arco-íris, né, a gente vai ficar chateado. Porque o que forja o nosso caráter é a nossa capacidade de aprender a lidar com as decepções. Qual a diferença entre você, que não tem depressão, eu, em nome de Jesus, aleluia, eu creio que não, mas que já sofreu bastante, e uma pessoa que de repente já sofreu também bastante, mas que desenvolveu depressão? A capacidade de lidar com as dores. Lógico, eu estou simplificando de maneira assim muito, né, estou sendo bem simplista mesmo. Lógico que depressão não é um, não é um diagnóstico tão simples como eu estou fazendo aqui. Existe uma série de questões que tem que ser levado em consideração, histórico familiar, histórico de doenças psicológicas e um monte de coisa. Mas a partir do momento que a gente não entende, não aprende a lidar com essas lamúrias da vida, a gente tendenciosamente vai entrar em crises cada vez maiores com o Evangelho. E aí é que eu vejo o ponto do que eu comecei falando no começo, né? Comecei falando no começo, ótimo, né? Sobre a gente não esquecer ou ficar lembrando, retomando aquilo que Deus diz. Porque a pergunta, aí mais uma pergunta, do que Deus disse para você que ia ser e como ia ser para hoje, o que você fez? Né? Deus disse para mim, quando eu vim lá de Chapadinha para cá, Deus disse assim: chega em Curitiba e tire passaporte, você, Bárbara e Rodrigo. Eu vou abrir uma porta para vocês na Europa. Pergunta se eu tirei passaporte. Não, eu não tirei passaporte. Entende? Ok? Então, Deus disse que nós seremos missionários além das fronteiras do Brasil. E o que nós estamos fazendo, entende? De quando Deus disse isso, há sei lá quanto tempo atrás. Alguém vai dizer assim: pastor, mas não precisa, talvez você aprendeu um outro idioma para você ser missionário. Eu concordo e discordo, né? Porque os tempos são outros. Antigamente, um pastor, com muita facilidade, ou pelo menos com menos dificuldade, conseguia um visto religioso para ir para um outro país. Hoje em dia você não consegue mais. Hoje em dia, principalmente na Europa, com essa crise migratória, você não consegue entrar se você não tiver realmente... Ou você entra clandestino, entra como turista e fica lá, como tem a maioria dos brasileiros fazem isso. Eu estava conversando com um pastor, um amigo meu, que está lá em Portugal, e ele estava me falando: Fernando, é incrível como... É incrível, ele disse, é incrível como as pessoas vêm para cá assim, sem nenhum tipo de nada, de perspectiva de nada. O cara junta um dinheiro, pede emprestado lá onde ele mora e já diz assim: ó, eu vou para lá, chegando lá consigo emprego e te pago. E a pessoa muitas das vezes vem só com a passagem de vinda, consegue o passaporte e um troquinho para ficar aqui 1, 2 meses na expectativa de arrumar logo emprego. Não consegue emprego. E aí vai correr atrás de abrigo. E a igreja desse pastor trabalha, ajuda esse pessoal, né? Imigrantes e tal, brasileiros, entre outros. E ele disse: é incrível como as pessoas vêm sem nenhum. Tipo assim, vem com dinheiro para ficar um mês aí, olha lá. Depois acaba o dinheiro, acaba, muitos estão na rua. Na rua e procura albergues e tal. Né? Então, assim, essa pergunta, dependendo da questão de ser missionário na Europa ou em outro lugar, mas é uma pergunta interessante para a gente. O que Deus, quando Deus disse, como Ele disse, onde nós estamos hoje, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos desenvolvendo a porção que Deus nos deu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, Não é verdade? Porque quando Deus disse para Abraão: olha, Abraão, você vai ser pai de nações, né? Abraão já era velho. 11 anos depois, Abraão esquece o que Deus disse e automaticamente toma... isso é chuva, gente?
Não.
O que é isso? É avião?
Hum?
É a sarça que não se queima, charabadábia. Botaram alguma coisa nesse café, não, né? Tá tudo normal. Né? Entendeu? E aí, a minha preocupação hoje também, irmãos, é com a próxima geração, sabe? Eu não sou um cara velho, mas existe uma geração de meninos dos seus 20, os nossos filhos, o meu tá muito novinho, né? Mas eu falo muito, muito, por exemplo, na idade da Darcy, do Eliezer, da Jussi, que é uma geração que já cresceu vendo bastante coisa dentro da igreja, né? E daqui a 10 anos eles serão adultos, homens e mulheres adultos. E a pergunta que não quer calar é: que tipo de filhos eles serão no que diz respeito ao evangelho? Não necessariamente se eles cantam, pregam ou dançam bem. Você entende a diferença? Como é que o dilema que nós estamos... Não sei se você está concordando comigo ou está achando que eu estou filosofando demais hoje. Sabe? Antigamente o dilema, na época em que de repente Lavô era criança, eu era criança ou adolescente, o dilema era... O ministério era o quê? Cantar, pregar, né? Ser missionário. O que era ser missionário? Largar tudo e pôr uma jocum da vida. Né? Isso era ser missionário. Então, cabaías, botava a mochilinha nas costas, levantava as ofertinhas ali na igreja, ali, jocum, meu irmão. Né? Isso era ser missionário. A jocum fazia o ETED faz um prático fora, em algum país, e parará e tal, e aí voltava para a igreja ali, um missionário. Ou então ficaram viajando de lugar em lugar, esse era o missionário. Esse era, vamos dizer assim, há 15 anos atrás, mais ou menos, esse era o grande desafio. É, lógico que eu estou falando em linhas gerais. Hoje não é mais. Hoje nós temos um nítido questionamento da verdade. Se você, não sei que dos meninos que fazem faculdade aí, mas você chega na faculdade e diz assim: a verdade é Cristo. Ele: quem te disse isso? De onde você tirou esse negócio? Vai dizer assim: a verdade é relativa. Hã? Existem muitas verdades. E aí, como é que você, em casa, pai, mãe, responde isso? Não, tem que botar a mão na cabeça pro sol demônio, tá com demônio. Entende? Como que você vai debater com essas filosofias? Aí você pergunta: poxa, pastor, mas o que isso tem a ver com o que Deus disse? Ah, se você está pegando, se você está ligado no mistério, você está entendendo onde é que eu quero chegar com tudo que eu estou falando desde o começo. Entende? É que em algum ponto nós, eu pelo menos eu me coloco nesse bolo, nós deixamos de nos preparar adequadamente. Nós deixamos de afiar as nossas ferramentas. Deixamos de afiar o machado. Passamos tempo demais tentando cortar a árvore com o machado cego. Entende? E quando você passa muito tempo tentando cortar a árvore com o machado cego, você cria ferimentos em você mesmo, você danifica a sua ferramenta e você se acostuma a fazer força sem ter resultado. Você já teve essa sensação de fazer muita força, muito esforço e ter pouco resultado? Aí você diz: ah, pastor, essa é a minha vida. me esforço, parece que não vai para lugar nenhum. Eu também não estou falando sobre facilidade, porque estamos no propósito, então tudo vai acontecer, né? Não, Abraão já foi ter Isaac 25 anos, se eu não me engano, depois, né? Foi que Isaac foi nascer. Mas o atalho que ele tomou gerou consequências até hoje, né? Como acredito que a maioria de vocês saiba, né? Os filhos de Ismael são os árabes lá, que também reivindicam que nós somos filhos de Abraão. Então, ainda é tempo, eu insisto nisso, ainda é tempo de nós irmos para a ferramentaria para afiarmos de novo os nossos machados. Ok? Salomão vai dizer que se você passa mais tempo afiando o machado, você vai passar mais tempo, menos tempo para cortar a árvore. Nós comumente fazemos o inverso. Entende? Quer ver, abre comigo Provérbios? Isso foi só a introdução. Provérbios 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Para a gente de repente tentar fazer um diagnóstico de por que estamos assim. Provérbios 4, 23. Amém? Diz o seguinte: guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Talvez sua versão vai dizer, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É? Então, uma primeira resposta, em parte, do porquê talvez nós estamos assim, é que nós não estamos guardando o coração. Deus não vai guardar o nosso coração. Nós é que temos que guardar o nosso coração. Amém? Como que guardamos o coração? Com tudo que a gente faz. Nós somos bombardeados todos os dias com vídeos, fotos, imagens, sons, filmes. Se você tem Netflix, você sabe como muitas das vezes numa série de 40 minutos tem duas, três cenas de nudez, de sexo. É? E aí, se você não tiver cuidado, você acha que aquilo ali, porque não é pornografia explícita, você assiste e acha que não cria nenhum tipo de influência sobre a sua mente, mas cria. Entende? E aí, se você assiste, você adianta, aí você já fica naquele dilema: poxa, se eu adiantar, eu vou perder um pedaço da série aqui. Aí você adianta ali um minuto, dois minutos, às vezes, dependendo da série. Quer dizer, quem faz, né? Tem gente que assiste integral, né? 100%. Propagandas, né? A gente vê a propaganda de pasta, parece assim qualquer outra coisa, mesmo propaganda de pasta, de creme dental. Né? Você vê um outdoor de sandália, mas o outdoor da sandália da mulher tem a mulher seminua no outdoor. Entende? Então, assim, o mundo, vamos por assim dizer, ele cheira a sensualidade. Ele exala essa sensualidade, esse apelo àquilo que é visível, às sensações, ok? E aí, nós somos exatamente bombardeados com isso. E muitas das vezes a gente não percebe que o que nós precisamos é cultivar a noção de pertencimento. Amém? O que é essa noção de pertencimento? É a consciência de que nós não entramos na presença do Senhor, de que nós vivemos nela. Amém? Isso faz muita diferença, porque quando você não entende que você habita em sua presença, você sempre está procurando um totem. Você sempre está procurando alguma coisa para te ajudar a se aproximar de Deus. Esse é o papel da religião. É, a palavra religião lá, religare. Okay? Então, a ideia do religare, o conceito básico de religião é: nós estabelecemos um Deus para adorar. Por que que o povo, quando Moisés subiu para o monte, passou 40 dias lá, e aí o povo ficou impaciente, quando ele desceu o povo já estava adorando o bezerro de ouro? Porque a multidão sempre vai buscar adorar um bezerro de ouro. Você lê o relato de Êxodo, de Moisés, lá a história toda, você vai ver realmente Moisés era um caba massa. Porque um povo igual aquele ali, eu vou te falar, moço. Entende? E foi até. Vai que nem. Mas que nem se falar pra cima, né? O caba tentou, 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 até que tirou Moisés da terra prometida. Né? Fez lá Moisés se injuriar e tacar o pau na rocha, pum! Por causa disso você vai ficar fora. Não vai entrar. Né? Se fosse eu, pô, senhor, esse povo tu me deu, me atentou, agora eu não entro na terra. Mas brincadeiras à parte, a multidão sempre vai escolher o bezerro de ouro. Ela sempre vai ficar com saudade da vida que levava no Egito. Isso é natural. Você vê Jesus exortando a multidão nos evangelhos, dizendo assim: vocês não estão aqui por causa do Pai, vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei. E aí a Bíblia diz que muita gente saiu fora. Daquele momento em diante, o texto vai dizer que muitos deixaram de seguir Jesus. E Jesus vira para os discípulos e fala: e aí, vocês não vão também? E aí Pedro fala aquela célebre frase, né? Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Entende? Então, guardar o coração tem a ver com essa consciência de pertencimento. E essa consciência de pertencimento, ela não é mística, ok? Ela é algo que você faz de maneira racional. E aí que entra um outro problema que a gente tem, que é de espiritualizar e botar na conta de Deus a nossa mudança de caráter. Como assim, pastor? Não é Deus que muda o meu caráter? Sim e não. Deus é o agente que capacita você a mudar. Mas você não muda só porque de repente você faz uma oração hoje em casa. Se você tem um problema, um vício, uma dificuldade, e aí você, um pecado oculto que você quer abandonar, você faz uma oraçãozinha ali. O cara é viciado em pornografia. Então ele vai, chega em casa hoje, faz uma oração ali forte. Aí recebe ali um negócio, estou curado. E acabou, né? Igual passa na TV, na igreja lá, né? Faz a oração, bota a mão na cabeça do viciado lá, aí bota lá a bebida assim, um negócio assim, né? Sente até nojo. É curado instantaneamente. Isso não existe, irmão. Isso é falcatrua da mais canalha possível. Por quê? Porque não existe cura 100% do viciado, seja ele qual for. Não existe, pastor, não existe. Eu não acredito. Eu acredito que aquele que é viciado será um viciado em tratamento a vida inteira. Porque aquela é a fraqueza dele. Seja sexo, seja droga, seja rock and roll. Não, rock and roll não. Mas seja qualquer vício, tá? Não necessariamente drogas, não necessariamente sexo. Tem muita coisa. A gente que é viciado em roubar. Alguém vai dizer que o nome disso é safadeza. A ciência chama de cleptomania. Porque não é uma pessoa que rouba muita coisa. Ela tem mania de roubar. A gente conheceu uma pessoa assim. Que morava lá no Maranhão. Roubava qualquer coisa. Deixar uma caneta assim. Ele vira ali, pega a caneta. Se deixar uma louça, é uma loucura. Entende? Tem a doença de comer cabelo. Já viu essa doença? Tricotilocomia. A pessoa arranca o cabelo e come. Aí come, 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 aí dá aquele sentimento de culpa, ela para. Aí o cabelo cresce. Quando o cabelo começa a crescer, ela começa a arrancar de novo. Irmãos, tem muito distúrbio a cabeça do ser humano é uma loucura. Entende? Então não tem a ver só com Deus transforma o meu caráter e acabou. Deus nos dá a garantia de que na cruz nós podemos entregar todas as nossas mazelas. É isso que ele nos incentiva a fazer. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando a Bíblia fala ansiedade, ela está falando sobre todas essas coisas e mazelas e vícios e problemas. Porque no final das contas, o fruto da ansiedade muitas das vezes gera um vício. Porque o vício muitas das vezes é a fuga de uma ansiedade que você desenvolveu através de algum problema. Entende? Então, Se não há um empenho da nossa parte em decidir mudar, decidir fazer diferente, não vai adiantar. Por isso, quando Deus diz para Abraão, vai, que eu vou te mostrar a terra, né? Vou te conduzir para uma terra que manda leite e mel. Mas quem precisou sair da terra foi Abraão. Deus não tirou ele de lá, da terra dos pais. Deus tirou Abraão fora da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, né? Fez aquele labachúria, se fosse no nosso tempo, seria um culto de avivamento. Seria aquele momento final do culto, chegando todo mundo para frente, recebe a imposição de mão, você cai, né, joga a bandeira em cima de você, se tu vai para a Europa, tem bandeira na tua cara, se tu vai não sei para onde, é óleo, e te unge, e te libera, e se tu é cantor, ora na tua voz, e aquilo são, na minha opinião, muitas das vezes é Deus puxando os Abraão e botando para olhar para o céu e contar as estrelas. Consegue? Não consigo, não. Então assim vai ser a tua geração. Na minha opinião, muitas das vezes é Deus fazendo isso. Então Deus nos dá um dom, Deus nos libera um chamado pastoral, um chamado profético, um chamado apostólico, entendeu? Mas dali para frente, Deus espera que você vá desenvolver o que Ele lhe deu. Ok? Olha aí. Todo espírito... Se você não desenvolve aquilo que Deus lhe deu, você não pode reclamar depois que o talento que ele lhe deu não multiplicou. Esse é o ponto da parábola lá dos talentos, né? Tem gente que lê aquela parábola e fica chateado, pensando assim, poxa, que Deus, que Senhor injusto. Né? Irmãos, um talento de prata, aquilo ali era dinheiro. Era dinheiro, e muito dinheiro, um talento de prata. Eu esqueci a cotação, mas era equivalente a não sei quantos mil reais na cotação da prata, dependendo de quanto tiver. Então não se trata de Deus entregar talentos e dizer assim, e vai embora, vai ver o que vocês fazem aí. E aí a Bíblia diz que quando ele chega, um multiplicou, quem tinha dois multiplicou, quem tinha cinco multiplicou, quem tinha um enterrou. Como que você enterra 10 mil reais, por exemplo? Hã? Como que você enterra 100 mil reais, por exemplo? Era o equivalente a Deus te dar uma quantia dessa e você, de repente, comprar a passagem, tirar o passaporte, e porque Deus te mandou ir para a Europa, tu te taca para a Europa com 100 mil reais. E vai viver lá com 100 mil reais. Mas a lógica de Deus, ela é uma lógica de multiplicação, não de estagnação. Parece estranho o que eu estou dizendo, porque no começo eu comecei falando que Deus não enfatiza a questão do volume, mas ele enfatiza a questão da inteligência. Multiplicar não necessariamente tem a ver com muita coisa, mas tem a ver com passar adiante aquilo que ele colocou na sua mão. E aí o grande desafio nosso e para os nossos filhos é exatamente esse, de fazer com que eles entendam que o evangelho não tem a ver só com a questão estrutural do templo, só com a questão estrutural da base, mas com algo além, para além das próximas gerações, mesmo que eles não vivam para isso. Ok? O desenvolvimento dos nossos dons é responsabilidade nossa, não é de Deus. Assim como a negligência em não desenvolvê-los também é responsabilidade nossa. Então, de tudo que temos que guardar, guardemos o nosso coração. E aí, muitas das vezes, esse é o primeiro ponto que a gente deixa mais esguarnecido. É o coração. Quando você vai no original, a palavra guardar tem a ver com manter fechado. E aí a pergunta é, para quem a gente tem aberto o coração? Hã? Com quem a gente tem compartilhado o coração? Esses dias eu vi, talvez você viu também, o caso do Adamis, não sei se é Mato Grosso, Cuiabá, sei lá. que gravou um vídeo no story do Instagram zoando o cara do Uber Eats, né, que é o delivery da Uber de comida, que o cara tava na bicicleta. Aí ela foi lá, gravou ali. Ah, aí zoou, que o cara, ah, tá vendo? Por isso a comida chega atrasada, bababá, não sei o quê. Compartilhou com os amigos do Instagram e foi crucificado, lógico. Né? Entende? Por quê? Porque a gente acha que as pessoas, a internet são os nossos amigos, muitas das vezes, né? Então a gente compartilha tudo que tá ali. Entende? Você tem ali 1.000 seguidores, ou 1.000 amigos, 2.000 amigos. E é uma multidão de curiosos. Os que se importam não estão ali. Porque os que se importam não te conhecem na rede social, te conhecem no dia a dia. Entende? Então, irmãos, é uma série de pontos que a gente vai ligando, assim, do porquê muitas das vezes a gente não está no lugar onde Deus disse que era para a gente estar. E aí a gente observa, pelo menos eu já passei por isso e passo por isso, é que a gente se observa alguém que teoricamente começou depois de você e que de repente está muito lá na frente. Alguém vai dizer assim, ah, pastor, mas você não deve estar se comparando, né? Lógico, a gente não, cada um foi chamado para fazer uma coisa. Mas muitas das vezes é interessante você observar, não com um tom de inveja, mas com um tom de análise honesta. Entende? Onde nós estamos? Né? Tirando o questionamento filosófico da coisa. Para onde estou? Onde vou? O que estou fazendo aqui? Né? Mas qual é o papel do Evangelho na minha vida, né? Qual é a profundidade do Evangelho dentro do meu coração? Não se engane, irmãos, o inferno é real. Não se engane. Por mais que a gente não tenha ouvido muito disso nos nossos púlpitos, né, na internet, se fala pouco, se fala muito que vai dar tudo certo, que Jesus te ama e bababá, e legal, ótimo. Deus é amor, mas Deus é justiça também. O inferno é real. Não se engane. Alguém vai dizer assim, então é possível perder a salvação? Não, não é possível. Mas é possível de repente você nunca ter tido. Porque salvação tem a ver com acesso a Cristo. Acesso a Cristo tem a ver com mudança de vida. Mudança de vida tem a ver com mudança de caráter. Se nunca mudamos o caráter, talvez nunca conhecemos a Cristo. Se vivemos uma vida alheia ao que a Escritura nos incentiva, esqueça, querido. Você pode ficar chateado, mas talvez você nunca nem conheceu Jesus. E, infelizmente, tem muita gente que está dentro da igreja vivendo uma vida que não tem nada a ver com Deus. Ah, mas ele vai me salvar? Porque não, salvação não é ir para o céu, não. Salvação é Cristo. Entende? Por isso eu falo para todos nós aqui, para os jovens que estão aqui. Não se enganem. Não se enganem. Não tem a ver com ir para a igreja, não tem a ver com frequentar o culto, não tem a ver com tomar a ceia, não tem a ver com ter sido batizado ou não. Não tem a ver com ter medo do que o seu pai, sua mãe vai fazer se descobrir que você está fazendo alguma presepada. Tem a ver com isso, não. Tem a ver com Deus. E é muitas das vezes de Deus que nós temos menos medo. Porque se de Deus nós tivéssemos mais medo, nós teríamos temor. Concorda comigo? Se de Deus tivéssemos consciência de que Ele nos enxerga em todo e qualquer lugar, como diz o salmista, que se a gente fizer uma cova, uma cama lá no buraco, Davi fala literalmente, se fizermos uma cova lá no inferno Ele nos olha. Se tivéssemos essa consciência, eu não digo que nós não pecaríamos, porque isso seria contra a Escritura. Mas eu digo para você, irmãos, nós teríamos muito mais consciência do que é tentativa e erro. Muito mais. Nós teríamos muito mais essa consciência de pertencimento que eu falei.
Mas então você está falando, pastor, que tem a ver com medo? Então eu tenho medo de Deus, então por isso eu não peco? Não, eu tenho amor a Deus, por isso eu procuro não errar. Ok? Não tem a ver com lutar contra o pecado. E esse é o nosso erro também. A gente empreende, muitas das vezes, tanta força contra o pecado que não sobra força para buscar a Deus. Porque o que nos faz vencer o pecado não é lutar contra ele, é buscar o Senhor. Quanto mais buscamos o Senhor, mais força, entre aspas, contra o pecado nós temos. O problema é que tem gente que faz do pecado, pecado que eu quero dizer, é um erro que você tenha, um problema que você tenha, uma dificuldade que você tenha, então a pessoa faz daquilo ali uma espécie de batalha espiritual, né? Então fica naquela luta diária, naquela coisa e tal. Quando nós precisamos ir para o Senhor, e no Senhor nós nos encontramos com Ele, e nele, como disse o pastor Lavô, nós vamos, cara, é impossível, não tem jeito. Se aproximar de Deus é ser curado. Amém? Se não estamos sendo curados, não estamos nos aproximando de Deus. É simples assim. Eu não estou falando de perfeição, irmãos. Tenha isso no seu coração. Falando dessa forma que eu estou colocando, parece que eu estou falando de perfeição. Então nós vamos chegar num nível de perfeição? Não, não é isso que eu estou dizendo. Seremos perfeitos quando Ele vier, né? E restaurar todas as coisas. Aí seremos glorificados, aí é outra história. Eu estou falando sobre uma disposição para a mudança. Hoje de manhã Deus me disse assim, hoje não, ontem, só há cura quando há ruptura. Ok? Então, só há cura quando há ruptura, por quê? Porque quando nós decidimos ser curados, automaticamente é quando nós rompemos com velhas estradas, velhos caminhos, velhos hábitos. Isso significa que você nunca mais vai ter vontade de voltar a esses velhos hábitos? Não necessariamente. Mas significa que você vai aprender a lidar com os monstros interiores que você tem. Os piores demônios, irmãos, não são os que estão fora, são os que estão dentro. Uma vez eu falei isso num culto, o pessoal disse que eu estava dizendo que o pessoal estava endemoniado. Mais ou menos. É, irmão. Porque são os monstros interiores. Olha comigo, vamos lá. Mateus. Aí monstro, irmão, você chama do jeito que você quiser. Você chama demônio, você chama guabiru, você chama
Pokémon.
Encardido. Encardido, fute. Lá no interiorzinho. Olha, não, isso é o fute. É, fute.
É o
Jânio? Jesus amado. É Mateus. Mateus 15. A Bíblia nos ensina isso, né? Domina-te a ti mesmo, né? É a Bíblia que ensina ou é quem que fala isso? É o Sêneca? Alguém falou por aí, irmão.
Eita.
Que eu tô sem internet, senão eu buscava, dava um Google aí, né? Dava um Google aqui.
Terra.
Terra? Alguém? É 15? Mateus 15? Irmão. Depois você... A gente está com os podcasts, a mensagem, né? Amanhã, depois de amanhã, já vai estar disponível para você ouvir. Tá bom? Na íntegra. Com brincadeiras e tudo. Tá bom? Se você usa Spotify, quem usa Spotify? Então, procura lá, Fernando Monte Podcast. Tem bastante heresia lá. Se você não usa Spotify, tem um... O Spotify tem um negocinho de pagar, não sei o quê, como é que funciona. Nunca entendi direito aquele negócio.
Tem.
O prêmio, né? Mas quem não usa, dá pra ouvir também?
Quem usa é uma rádio.
Ah.
É metade do tempo comercial, metade do tempo de música.
Ah, tá.
O prêmio é sempre comercial e pula como quiser.
Entendi. Pois é, mas se você, de repente, no Spotify, tem um outro aplicativo, tá bom?
que é o Castbox. Aí, se você quiser, depois eu te passo o nome também. Nós estamos por lá também, falando bastante de heresia. Tá? Mas Mateus 15, 2 diz o seguinte: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Dos anciãos, pois eles não lavam as mãos quando comem o pão. Aí, pulando para o 9, Jesus vai falar várias coisas para os fariseus respondendo eles. No 9, Jesus diz assim, ó: mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Ok? Então, parafraseando, é o que eu disse. A questão de você aprender a lidar com os seus monstros interiores tem a ver com essa consciência de que é no interior do seu coração que nasce a maquinação para o mal. Não se engane, irmão. O ser humano é mal. Ok? Deus ama você, Cristo morreu por você para cumprir o propósito do Pai, né? Morreu para que nós tivéssemos acesso a Ele, mas não é por nossa causa, no sentido de que, é por causa da nossa bondade, não. A nossa, como diz a W. Tozer, a nossa mais perfeita ideia de bondade vai estar maculada com uma manchinha do pecado. Então não adianta, ok? Então, quando você começa a aprender a ter essa consciência, cara, eu preciso criar vergonha na minha cara, entende? Então você começa a aprender a lidar com as suas dificuldades, que todos temos. Todos temos. Ok? E aí é que está a questão. Então, é um negócio assim interessante, que Deus nos coloca literalmente numa encruzilhada. Que está na escritura. Primeiro, você não é tentado além das suas forças. Ok? Deus não dá nem nada, resumindo o argumento, Deus não te dá nada que você não possa suportar.
Faz sentido.
Não é?
Já está na encruzilhada do versículo. Fala com o diabo e fala no despacho.
Exatamente. Ou com a galinha.
É.
Se você tiver confiança no santo que você segue, come a galinha, né? Com a farofinha. Se tiver fresquinho, irmão. Né? Tem coragem?
Toma cachaça.
Não, a cachaça só se estiver gripado. Misericórdia, irmão. Ei, irmão, você que está ouvindo esse podcast, essa parte é brincadeira. Não beba cachaça. Só conhaque se estiver gripado, né? Eu tenho um amigo que está vivo ainda. Eu tenho um amigo que ele... Ainda somos amigos. Assim, faz mil anos que eu não falo com ele. Mas, rapaz, ele gripava, era ele gripar conhaque de alcatrão com mel. Pô! Aí às vezes ele chegava na igreja assim, meio, né? Ficava conhaque, né? Aí jogava bala por cima, ficava aquela mistureba doida assim. Tipo de quem fuma e quer usar bala e acha que faz alguma diferença, não faz nenhuma. Aí ele sempre tá bebendo, cara. Não, eu tô gripado, tomei um conhaque com mel. Digo, entendi. E cura? Rapaz, é bom hoje.
Não tô sentindo mais nada.
Não sinto mais nada, né? Fica logo anestesiado, mas não façam isso em casa. Entendeu? Então, irmãos, Deus nos coloca diante de nós a escolha. Tá escrito. Né? Josué no final da vida, no livro de Josué, acho que Josué 24, se você for ler, Josué diante do povo, da assembleia de todo Israel, chama todo o povo, e aí ele fala aquele célebre versículo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Não sei vocês. Né? A gente isola o versículo e esquece o contexto que ele disse. Ele coloca o povo diante da decisão. Olha, eu não sei vocês, se vocês quiserem seguir os outros deuses, vocês é que sabem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma questão de decisão, de escolha. Né? Já vai dizer alguém que a vida é uma somatória de escolhas. Ok? Já vai dizer alguém por aí, uns coaches da vida, que a gente não tem, não precisa reclamar do fruto se a gente sabe o que plantou. Se a gente souber o que a gente plantou, a gente não vai reclamar do fruto. E quando a gente reclama do fruto é porque a gente esqueceu o que plantou. Okay? Isso não necessariamente quer dizer, volto a falar, que a vida vai ser um mar de rosas, que vai ser tudo legal, que vai dar tudo certo. Mas isso tem a ver com consciência de pertencimento. Essa frase tem me martelado muito a cabeça ultimamente. Porque a gente costumeiramente esquece dessa ambiência de Deus no aspecto geral da vida. No ônibus, no carro, na rua, assistindo a TV, assistindo uma série, assistindo um filme, comendo, dormindo, tomando banho, lendo um livro, na faculdade, namorando. E aí a gente esquece desses aspectos de que Deus nos dá ferramentas suficientes para que a gente viva de acordo com aquilo que Ele escreveu. Ele é justo. Ele não nos daria suporte, eu não diria que nós teríamos suporte se não houvesse suporte para a gente passar o que precisa ser passado. Mas aí o autor aos Hebreus, Hebreus 12, vamos lá para Hebreus 12. Você achou que eu não ia abrir a Bíblia, né? Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 4, diz o seguinte, ó: vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. Quem de nós já resistiu até o ponto de sangrar, hã? Mas não pecou? Quem já passou pela situação, de repente, como José? Né? Nos dias de hoje, alguém diria assim, ah, isso é conversa, rapaz. Esse cara não tem dessa não, meu irmão. Acaba numa situação dessa, aí o cara vai partir para cima. Né? Por quê? Porque os conceitos e os princípios da Escritura não valem mais. Estão relativizados. Já vai dizer o Leonardo Ravenhill, né? Que se um dia nós pegássemos alguém pegar a Bíblia e crer no que está escrito, nós teríamos uma grande transformação ou um avivamento numa cidade. Entende, irmãos? Porque tem muito mais a ver com essa consciência de a quem pertencemos do que esperar que Deus ainda faça alguma coisa. Deus vai trabalhar e trabalha à medida em que nós nos comprometemos com Ele. Amém? Ele não deixa de trabalhar. Ele continua agindo na terra, na cidade, em todos os lugares. Eu estou falando sobre a vida de cada um de nós. Sobre aquilo que Deus propôs para cada um de nós. Amém? Para daqui a 5, 10 anos a gente não reclamar de estar... Ah, mas poxa, o que, que Deus disse e não aconteceu e não sei aonde. Mas a pergunta não é... Não aconteceu. A pergunta, a primeira, foi Deus que disse? Não sei se foi Deus que disse. A segunda é, se Deus disse, o que você fez depois que Deus disse? É? Para onde você foi depois que Deus disse? Porque Ele não tem obrigação de abençoar aquilo que Ele não mandou você fazer. E costumeiramente nós estamos querendo que Deus valide aquilo que Ele não mandou a gente fazer. Que Ele abençoe decisões que Ele não mandou a gente tomar. Que Ele dê o carimbo do projeto da casa que Ele não mandou a gente construir. Amém? Que Ele realize o casamento... de um relacionamento que ele não uniu. Não uniu. Eu vejo pastores falando contra o divórcio, né? Ah, porque o divórcio é não sei o quê. E tem pastor que assim, é aquela oração básica. Ou não é? Quando as crianças descem é porque ela vai acabar tudo. Né? Casou só de você se morrer. Não é? Separar, né? Só até que a morte separa. Morre, mas não separa. Mas aí eu faço a pergunta, mas foi Deus que uniu? Todo casamento foi Deus que uniu? O que Deus uniu? Mas a pergunta, foi Deus que uniu? Então a mulher está sendo estuprada, a mulher está sendo... a mulher é o homem, mas muito mais comum mulher, né? Está sendo lá violada, estuprada, agredida, tem que ficar lá porque casamento, porque Entende? Então, assim, são coisas que a gente precisa pesar na balança, a igreja precisa discutir. Porque é muito fácil um pastor atender uma esposa que está sendo agredida pelo marido e dizer assim, não, você tem que resistir. Claro, né? Ele está levando murro na cara, está apanhando em casa todo dia. Não, não vá na polícia porque você vai entrar e quebrar o princípio da honra, não sei de quê, da carambola verde. Entende, querido? Pastor, o senhor é a favor do divórcio? Irmãos, nesse caso eu sou. Nesse caso eu sou. Se eu sou pastor de uma igreja e eu tenho um casal, uma mulher, uma irmã, que está sendo agredida pelo marido, eu não vou receber o sangue dela na minha cabeça. Entende? Isso é sério. Isso é muito sério. Aleluia! As crianças já estão alvoroçadas. Estou terminando, irmão. Agora que deu uma hora de pregação, um pouquinho, né? Fica sossegado, irmão. Nós estamos em casa, literalmente. Entende, queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, presta atenção. Crianças, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito no que Deus nos diz. Amém? Eu acredito. Eu acredito piamente no que Deus nos diz. Depende de nós. Depende de nós. Olha, das muitas coisas ruins que a internet possa ter, das muitas milhares, né? Tanto que a internet de verdade, a que a gente usa não dá nem 10%, né? Uhum. É a dark web debaixo do... que lá tem literalmente o inferno lá. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. A internet proporciona para quem quiser aprender o que você quiser de bom. Eu estou ensinando meu filho Rodrigo inglês. A gente levou ele no FISC. Aí, vocês conhecem o Rodrigo, sabem que ele é extremamente avançado para a idade dele, né? E aí, conhecendo o filho que a gente tem, eu perguntei, mas se vocês perceberem que ele é mais avançado, como é que faz? Ele disse, olha, preciso pelo menos 6 meses e blá, 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 não sei o que, eu digo, 6 meses, né? E é caro, né? Aí eu fui olhar o material didático. Eu sou professor também, apesar de não ser formado, com todo respeito à da Silene, mas eu sou professor, a gente vê como é a didática. Ball, cor, number, 1, 2, 3, 4. Eu disse, cara, Rodrigo, com 1 mês vai decorar esse negócio aqui. Aí voltamos para casa, aí eu fiquei, cara, não vou pagar 200, era 200 e cacetada, caro pra caramba, por mês, mais o material, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, YouTube, vou procurar, achei lá um cursinho lá, quem quiser de repente, eu até mando no WhatsApp, achei lá um cursinho, um cara que ensina, muito legal, muito didático, ele vai ensinando passo a passo. Cada aula é tipo o quarto, a casa, a sala de aula, a escola, a família. Aí vai, ele vai fazendo as associações. Resumindo, tipo quando chega na aula número 16, ele já vem fazendo a somatória de todas as aulas e o vocabulário já é extremamente farto. Aí compramos um quadro, uma lousa branca, botamos lá em casa e pronto. Não é a mesma coisa? Pode não ser, mas com certeza ele está aprendendo bem mais. Meu celular estava com problema aqui do plug. Se botava o plug do fone e ele não segurava, né? Aí eu já estava ficando triste, preocupado, né? Até porque ele é chinês, então não tem assistência, né? Quebrou. Aí lá vai eu, YouTube. Aí o cara ensinou um negocinho, se você quiser fazer, né? Momento aqui, tutorial. Né? Ele ensinou assim, pegar uma fitinha, aquela fitinha crepe, enrolar pelo lado que gruda, colocar aqui, puxar, limpa, rapaz, salvou a lavoura. Entendeu? Então, irmão, você aprende, cara. Entende? Você aprende, se você quiser, você aprende. Um curso, um idioma. Você quer, se Deus deu uma palavra para você, para outra nação, alguma coisa, pesquisa sobre aquele lugar, cara. Depende da gente. Amém?
Amém.
Aleluia, vamos orar, em nome de Jesus, glória a Deus.